Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Paraíba registra crescimento proporcional no número de eleitores. Expansão da mineração ameaça projetos de assentamento na Amazônia. Mulheres lideram organização do orçamento no lar, afirma Serasa. E turismo no Amazonas cresce mais de 6% e lidera cenário nacional.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que o estado de Roraima registrou o maior crescimento proporcional no número de eleitores desde as últimas eleições. O aumento reflete a entrada de milhares de novos votantes, principalmente jovens que vão às urnas pela primeira vez. Lauane Gonçalves tem as informações.
A cada eleição, novos cidadãos conquistam o direito de participar das escolhas que definem os rumos do Brasil. Em Roraima, esse grupo cresceu de forma significativa. Neste ano, mais de 401 mil pessoas estão aptas a votar nas eleições de 2026. Em comparação com as eleições de 2022, o estado registrou um crescimento de 9,63% no eleitorado, o maior aumento proporcional do Brasil. A analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, Yara Calheiros, explica que esse crescimento demonstra o fortalecimento da participação democrática e destaca a importância do voto consciente.
É um motivo, né, de satisfação, até porque a Justiça Eleitoral trabalha com isso, para que mais pessoas se alistem, possam exercer esse direito, que é o direito de votar. Aqui no TRE nós também temos um programa institucional que é o Voto Experiente. No Voto Experiente, o público-alvo deles são as pessoas idosas. Então a gente também tem esse programa, eles vêm aqui, passam por palestra, conhecem o tribunal, conhecem a história do tribunal e cada vez mais se sentem o quê? Incentivados a votarem. Além disso, dos jovens, também os idosos são importantes para participarem do processo eleitoral.
Entre os novos eleitores estão milhares de jovens que vão exercer a cidadania nas urnas pela primeira vez. Para incentivar essa participação, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima desenvolve ações de orientação e educação política junto aos estudantes. Yara Calheiros ressalta que essas iniciativas buscam aproximar os jovens do processo eleitoral e reforça a importância da participação política.
A Escola Judiciária Eleitoral tem um papel muito importante nisso, porque a gente esteve em vários municípios do nosso estado. Levamos palestras sobre democracia, cidadania, urna eletrônica e, inclusive, também conjugamos as ações da Justiça Eleitoral itinerante, ou seja, enquanto o TRE estava em um município, a escola também estava. E a gente fazia a palestra e já dizia, olha, se alista, o TRE está aqui, já tira seu título. Então, isso fomenta, né, incentiva a participação dos jovens na política.
Esse é o caso da estudante Raíza Cristina Leal, de 17 anos. Ela vai voltar pela primeira vez em 2026 e afirma que está animada para participar das decisões que impactam diretamente a vida da população.
A minha expectativa no geral é que eu estou bem animada, na verdade, por ser a minha primeira vez votando, e eu acho isso uma grande responsabilidade, né? Porque querendo ou não, por mais que seja só um voto, ele no final ele conta bastante. E a minha expectativa é que no final a gente consiga eleger um bom candidato, um bom governador, um bom deputado, que ele venha de fato cumprir com as promessas dele e principalmente com suas propostas. O que mais me chama a atenção nas propostas seriam de se eles vão de fato ajudar o povo, principalmente as comunidades indígenas, a população mais pobre, mais carente, cotas raciais. E o que mais me chama a atenção, o que eu mais prezo, na verdade, é isso.
Nas eleições deste ano, os roraimenses vão escolher deputados estaduais, deputados federais, dois senadores, governador e presidente da República. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Defensoria Pública lança projeto para regularização fundiária de famílias que vivem às margens da BR-319. A região reúne mais de 35 mil moradores, entre ribeirinhos, agricultores familiares, pequenos comerciantes, comunidades tradicionais e povos indígenas. Os detalhes com Yuri Bezerra.
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, por meio do Núcleo de Moradia, lançou o projeto Gente da 319, uma política institucional voltada à regularização fundiária, mediação de conflitos e desenvolvimento sustentável para famílias que vivem ao longo dos mais de 800 quilômetros da BR-319 entre Manaus e a divisa com Rondônia. Segundo dados do Observatório BR-319, a rodovia interliga 22 municípios, 13 deles sob influência direta da estrada. A região reúne cerca de 35 mil moradores, entre ribeirinhos, agricultores familiares, pequenos comerciantes, comunidades tradicionais e povos indígenas. Grande parte dessas famílias nunca teve acesso ao título definitivo de propriedade, o que dificulta o acesso ao crédito, a financiamentos e a políticas públicas. O defensor público-geral do Amazonas, Rafael Barbosa, destacou que o desenvolvimento da rodovia também deve contemplar quem vive na região.
Nós sabemos que a BR-319, ela é vital para o Estado. Ela vai trazer realmente um escape para a nossa sociedade. Estamos apostando que não adianta só olhar para o futuro pensando na modernidade, no crescimento econômico. Nós também precisamos olhar para as pessoas. A alma desse projeto é trabalhar durante esses 3 anos para que todos que estão hoje à margem da rodovia consigam a sua segurança fundiária, a sua regularização fundiária.
O projeto terá duração de 36 meses e será executado em 3 etapas. A primeira etapa prevê um diagnóstico territorial para mapear as ocupações e identificar áreas prioritárias. Na sequência, a Defensoria realizará mutirões jurídicos e sociais, coleta de documentos e mediação de conflitos. A última fase será dedicada à conclusão dos processos de regularização fundiária e a entrega de um relatório técnico ao governo do Estado e às prefeituras envolvidas. Entre as metas estão o atendimento de 5 mil famílias, a regularização de 2 mil imóveis, a realização de 5 ações itinerantes e 3 expedições por ano, além da promoção de pelo menos 10 mediações de conflitos comunitários. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal pediu decisão urgente da Justiça para suspender a dragagem de mineradora no Rio Amazonas, em Juruti. O órgão aponta que licença ambiental não estabelece controle sobre período, volume e técnicas da atividade, com grave risco socioambiental para a região. Confira com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, MPF, entrou com ação civil pública com pedido de decisão urgente contra o Estado do Pará e a empresa Alcoa para suspender imediatamente as atividades de dragagem no leito do Rio Amazonas, em Juruti, no oeste do Pará. O órgão aponta que a licença emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade acima contém falhas graves, o que representa risco socioambiental para a região. A ação é fundamentada em laudo técnico elaborado por peritos do próprio MPF, especialistas nas áreas de oceanografia, engenharia sanitária e biologia. O estudo atesta que a dragagem licenciada pela SEMAS como de manutenção alterou de forma drástica a profundidade e a largura do canal de navegação, caracterizando uma obra de ampliação. Por causa dessa alteração na estrutura do rio, a legislação exige estudos de impacto ambiental complexos e não relatórios simplificados como os que foram apresentados. De acordo com a ação, a autorização permite a retirada de até 7 milhões de metros cúbicos de sedimentos do rio até junho de 2027. No entanto, o documento não vincula as atividades a períodos específicos, cronogramas ou técnicas operacionais adequadas. A SEMAS também deixou de estabelecer condicionantes sobre a sazonalidade do rio, que é o período de cheia e seca, o que permite que a mineradora realize a dragagem segundo sua conveniência logística e contratual e não de acordo com a necessidade ambiental. O MPF explica que o volume de sedimentos autorizado foi calculado com base em um cenário de seca extrema que aconteceu entre 2023 e 2024. Mesmo em períodos em que o nível do rio estava normal, a empresa manteve o ritmo de retirada de sedimentos para cumprir metas contratuais com prestadores de serviços sem que houvesse real necessidade operacional para a navegação de suas embarcações. A pressa na execução das obras e a falta de controle técnico geram riscos graves para as comunidades da região e para o ecossistema local. Logo após o início do novo ciclo de dragagem, 10 de julho deste ano, foram registradas mortes de peixes na área diretamente afetada pelas operações. Como a licença atual não define limites temporais nem exige comprovação prévia de necessidade para cada intervenção, a mineradora pode operar inclusive durante durante a piracema, que é o período de reprodução dos peixes ou em época de reprodução de tartarugas, ameaçando as espécies locais. Na ação, o MPF pede à Justiça Federal que conceda uma decisão urgente para suspender a autorização da CIMAS, determinar que a mineradora pare total e imediatamente as atividades de dragagem até 24 horas, incluindo a retirada de dragas e embarcações de apoio, determinar que a CIMAS adote as medidas administrativas necessárias para suspender a licença e fiscalizar a paralisação em até 48 horas, fixar a multa diária de 100 mil para a mineradora e para o Estado do Pará e, em caso de descumprimento, além de multa pessoal diária de 30 mil para o secretário de Meio Ambiente do Pará e para o presidente da empresa. No julgamento definitivo do caso, o MPF solicita que a autorização seja anulada e que a Alcoa seja proibida de realizar novas dragagens sem a apresentação de cronogramas detalhados e estudos técnicos que comprovem a necessidade real de cada intervenção. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, o turismo cresce no Amazonas e lidera cenário nacional.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALER, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Expansão da mineração ameaça projetos de assentamento na Amazônia e intensifica conflitos. Alguns assentamentos ameaçados sofrem com a perda de território e com impactos ambientais diretos, como a contaminação do solo e da água. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A expansão da mineração na Amazônia tem avançado sobre áreas de projetos de assentamentos rurais, o que coloca em risco comunidades que dependem da terra para a produção de alimentos e sobrevivência. Um levantamento realizado a pedido do Observatório da Mineração pelo Catalina Lab, Laboratório de Inovação em Jornalismo, aponta que mineradoras buscam minerais críticos em 1.432 assentamentos da reforma agrária, no qual a Amazônia e o Nordeste concentram a maior parte dos conflitos. Segundo Charles Trocati, da Coordenação Nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração Humana, os assentamentos são estratégicos porque representam alternativas de proteção da biodiversidade, mas estão cada vez mais pressionados por projetos minerários.
Não tenhamos dúvida de que esses processos minerários eles se sobrepõem aos territórios históricos, seja ele dos povos indígenas. A tese do marco temporal está aí para ninguém criar a ilusão de que é preciso dar mais terra à indústria da mineração e ao agronegócio. E estas terras são terras historicamente asseguradas em forma de comunidades tradicionais ou em territórios históricos, como é os territórios indígenas, e também aqueles territórios que são constituinte ou instituinte da luta dos trabalhadores, que são os assentamentos de reforma agrária. A gente passou a conviver de 2019 para cá, mas, sobretudo depois da Instrução Normativa 112, que permite mineração em áreas de assentamento, ou seja, mineração em territórios sensíveis, seja em função de que esses territórios são territórios de floresta, são territórios de água, são territórios de outras biodiversidades ou de biodiversidades que são incompatíveis com o modelo de mineração.
A expansão das minas de bauxita representa, em sua maioria, um projeto político que é desterritorializar as sociedades que vivem nesses espaços para que o capital tenha completa hegemonia sobre a forma de fazer a mineração. E o resultado representa desperdício de natureza para a sociedade e acumulação privada para os grupos econômicos, como destaca Charles Trocati.
Então, a ideia da expansão das minas de bauxita, da criação de infraestrutura para que essa bauxita chegue aos mercados internacionais, eles criam essa enorme assombração, podem ser realizados, podem ser concretizados, mas eles aparecem primeiro com abstração, mas essa abstração representa um desejo, um projeto político, que é desterritorializar as sociedades que vivem nesses espaços para que o capital tenha completa hegemonia sobre a forma de fazer a mineração e sobre os seus resultados. E os resultados desperdício justiça de natureza para a sociedade e acumulação privada para os grupos econômicos, sobretudo nessa fase de financiarização da economia.
Para enfrentar essa realidade, Charles Trocatti destaca que é necessário promover medidas de resistência comunitária, como o fortalecimento da fiscalização ambiental e a exigência de estudos de impacto.
A nós nada é fácil, porque a mineração ou mesmo o agronegócio ganham gozo de um privilégio de que, para todos os efeitos, eles são desenvolvimento e progresso para eles. Mas para aqueles que são arrancados das suas terras, que são deserdados do seu lugar, isso significa um deslocamento, uma imprevisibilidade de futuro ou mesmo a morte, né? E não há alternativa nessa etapa que não passe pela organização, pela mobilização e pelas lutas. Quanto mais radicais, mais obterão conquistas. Nesse sentido, território é classe, é verdade, mas a gente precisa saber exatamente a quem nós estamos enfrentando e por que estamos enfrentando, para evitar que sejamos ludibriados, né, pelos agentes estatais, assim também como os agentes públicos ou os agentes que vão construindo os consensos, né, as hegemonias na sociedade. Ou seja, lutar pelo território é também buscar a ideia de que nós devemos controlar o subsolo e na luta.
O levantamento realizado pelo Observatório da Mineração aponta ainda que nos 9 estados da Amazônia são 1.765 projetos minerários sobrepostos a 729 assentamentos, para liderar a lista em todo o país com 1.207 projetos minerários em 460 assentamentos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais da metade das mulheres lideram a organização do orçamento no lar, segundo uma pesquisa do Serasa. O estudo mostrou ainda mudanças na dinâmica financeira familiar. As informações com Yolanda Mendes.
As mulheres brasileiras assumem papel cada vez mais central na organização financeira das famílias, que acumulam responsabilidades econômicas e domésticas. A Serasa realizou uma pesquisa sobre o protagonismo financeiro feminino e revelou que 34% das mulheres são as únicas responsáveis pelo sustento financeiro de seus lares. O estudo também mostra mudanças na dinâmica financeira familiar. 85% das entrevistadas afirmam que as mulheres conquistam mais espaço nas decisões econômicas da casa, enquanto 87% consideram que essa contribuição ainda recebe pouca valorização, mesmo sendo essencial para o bem-estar da família. Dentro do ambiente doméstico, porém, já existe maior reconhecimento. 67% das entrevistadas dizem que a própria família valoriza seu trabalho na organização financeira do lar. A especialista em educação financeira da Serasa, Eduarda Moraes, destaca os principais objetivos das mulheres para o futuro.
34% das mulheres brasileiras revelam que são as únicas responsáveis pelo sustento financeiro das famílias. E 91% ainda apontam que equilibrar trabalho e tarefas domésticas é um desafio constante. O levantamento também traz os objetivos futuros dessas mulheres. Conquistar a independência financeira, pagar dívidas e adquirir um imóvel estão entre os principais. Olhando hoje para o cenário de inadimplência no país, as mulheres representam metade dos inadimplentes, ou seja, 50,4% das pessoas com dívidas ativas no país. Isso de acordo com o mapa da inadimplência e renegociação de dívidas da Serasa. No mesmo compasso, elas também representam a maior parte das pessoas que estão buscando renegociar suas dívidas aqui no Feirão Serasa Limpa Nome.
Mesmo em um cenário em que representam metade das pessoas em situação de inadimplência no país, segundo o mapa da inadimplência e renegociação de dívidas da Serasa, elas também lideram a regularização de débitos no Feirão Serasa Limpa Nome. No mutirão, mais de 1 milhão de acordos foram fechados, apenas por mulheres.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Turismo no Amazonas cresce mais de 6% em maio e lidera cenário nacional, afirma IBGE. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acompanhe com Joelma Viana.
Em maio, o setor de turismo no Amazonas cresceu 6,2% na receita nominal, na comparação com abril. O resultado colocou o estado na primeira posição na lista nacional de crescimento mensal e superou o índice médio do Brasil, que foi de 1,8%. A alta nas atividades turísticas do Amazonas também foi superior à de outros estados, como Goiás, Mato Grosso e São Paulo. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Djalma Nogueira, coordenador de divulgação do IBGE Amazonas, explica que apesar da alta das atividades turísticas em maio, o setor ainda enfrenta desafios relacionados à mídia nacional.
Em maio, o turismo no Amazonas deu um salto e assumiu o topo do crescimento nacional, superando a média do país e de grandes potências turísticas. Por outro lado, embora o estado mantenha uma trajetória de alta em relação ao mesmo período do ano passado, ele ainda caminha abaixo do ritmo médio de expansão nacional.
Na comparação com maio de 2025, o turismo do Amazonas registrou trajetória em alta, com um crescimento de 7,8% na receita nominal. Apesar do resultado positivo, o estado ocupa a 12ª posição na lista e está abaixo da média do país, que foi de 12%. O resultado coloca o estado em posição competitiva, é o que afirma Nogueira.
Os resultados acumulados mostram que o setor turístico local segue em expansão consistente, mantendo uma posição intermediária e competitiva no ranking nacional. A performance acumulada nos últimos meses consolida o estado como um dos grandes destaques do país, figurando no topo da recuperação de longo prazo.
Os estados de Pernambuco, Alagoas e Santa Catarina foram os únicos que tiveram desempenho negativo na comparação entre abril e maio deste ano. Com produção textual de Nuno Lobo, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Jornal Amazônia é notícia, onde a comunicação vira resistência e os lutadores sociais são protagonistas.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
União pela Restauração apresenta o Restaura Biomas e marca nova etapa para a recuperação da vegetação nativa no Brasil. O projeto foi apresentado durante a 6ª Conferência Brasileira de Restauração Ecológica, que acontece em Brasília. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Brasil reúne conhecimento técnico, experiências bem-sucedidas e uma ampla rede de organizações e atores que trabalham pela recuperação da vegetação nativa. O desafio é criar as condições necessárias para que essas iniciativas ganhem escala e contribuam efetivamente para o cumprimento das metas nacionais de restauração. É nesse contexto que será apresentado oficialmente durante a 6ª Conferência Brasileira de Restauração Ecológica 2026, o projeto Restaura Biomas, uma iniciativa que busca enfrentar alguns dos maiores desafios para ampliar a recuperação da vegetação nativa no Brasil. Esse projeto, que conta com a execução da WRI Brasil, em parceria com a Conservação Internacional, a TNC Brasil e o WWF Brasil, busca apoiar a implementação do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, com meta de recuperação de 12 milhões de hectares de vegetação até 2030, seja no contexto de fortalecer políticas públicas, ampliar o financiamento e estruturar cadeias produtivas, como pontua Júlio Timos, coordenador de restauração floresta da TNC Brasil.
O Restaura Biomas é uma iniciativa coordenada pelo governo federal, em parceria com a União pela Restauração, a colaboração entre TNC, WWF, CI Brasil e WRI, que busca apoiar a implementação do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, com meta de recuperação de 12 milhões de hectares de vegetação nativa até 2030. Esse projeto busca, principalmente, atuar nos componentes de políticas públicas, fortalecimento das redes biomáticas de restauração e no desenvolvimento de mecanismos financeiros e inovações em termos de finanças verdes para apoiar a restauração em larga escala no Brasil.
Atualmente, cerca de 3,4 milhões de hectares estão em processo de restauração no âmbito do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. Avançar nessa agenda significa transformar compromissos em implementação e criar condições para que iniciativas bem-sucedidas possam alcançar novos territórios e permanecer no longo prazo. Júlio reforça que o diferencial do projeto Restaura Biomas é a integração das políticas públicas já estabelecidas ou as que devem ser aperfeiçoadas, com atuação prática e direta de quem realmente está na linha de frente da cadeia da restauração.
E esse é um projeto muito importante por conta de ter sido construído à luz de um planejamento bastante longo, que foi dedicado à escuta ativa de diferentes setores da sociedade civil organizada, governo e iniciativa privada, buscando estabelecer quais seriam as ações habilitantes, estruturantes, que deveriam ser destravadas para que, de fato, possamos alcançar essa meta tão ambiciosa até 2030. Então, ele se traduz numa atuação muito direcionada aos principais componentes que vão realmente dar a escala e a qualidade da restauração. O diferencial do projeto Restaura Biomas é esse olhar integrador, que busca tanto integrar as políticas públicas já estabelecidas ou que devam ser aperfeiçoadas, assim como a atuação prática e direta de quem realmente está na atuação, na linha de frente da cadeia da restauração, em diferentes escalas, seja na ponta de quem realmente está implementando os projetos, quem está financiando, assim como quem está desenvolvendo as políticas públicas e instrumentos legais necessários para viabilizar todo esse processo.
O lançamento do projeto é o grande destaque levado pela articulação à maior conferência brasileira dedicada à restauração ecológica, que iniciou no dia 27 e segue até o dia 31 de julho de 2026 em Brasília. A União pela Restauração conta com estande durante o evento para apresentar o novo projeto, compartilhar avanços recentes e discutir caminhos para acelerar a restauração no país. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Hoje não são os partidos políticos nem as centrais sindicais. O protagonismo na disputa está com os movimentos populares e os povos indígenas, especialmente na Amazônia. Desde o ano passado, o agronegócio vem forçando o governo a privatizar três importantes rios no Arco Norte, para torná-los hidrovias para exportação de grãos ao mercado internacional. São eles o Tocantins, Madeira e o Rio Tapajós. O presidente da República, cercado de ministros comprometidos com o capital, decidira, por decreto, privatizar os três rios. Também pressionado pela resistência popular indígena, em fevereiro passado, o presidente retirou o decreto privatizador. Não conformados, os donos do agronegócio voltaram a pressionar o ministro dos Transportes a buscar outro caminho, enganando o presidente da República e forçar a dragagem do rio Tapajós para atender a exportação de milhões de toneladas de soja e milho via rodovia BR-163 e portos de Miritituba em frente à cidade de Itaituba. Sabendo da tramóia dos órgãos do governo, os movimentos populares e indígenas do Tapajós já se articulavam para enfrentar os destruidores da vida do rio e dos ribeirinhos. Planejavam impedir de qualquer jeito a dragagem do rio, quando, surpreendentemente, um grupo de 6 lideranças indígenas da resistência receberam um convite na semana passada para uma reunião urgente em Brasília, convocada pelo presidente da República. Lucas Tupinambá, presidente do Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns, disse que ao chegarem no gabinete presidencial, encontraram o ministro dos Transportes e seus auxiliares que tentavam argumentar a necessidade da dragagem do rio Tapajós, alegando a chegada do El Niño a provocar cerca do rio, causando impedir o transporte de remédios e alimentos aos comunitários ao longo do rio. Foi imediatamente desmentido pelos líderes indígenas, já que a rodovia BR-163 garante tráfego a todas as comunidades ao longo do rio Tapajós. E que, mesmo com o rio secando, a vida não para aos que vivem ao seu redor. Imediatamente, o presidente da República, na frente de todos, garantiu que não haverá dragagem no rio Tapajós. Moral da história: mais uma batalha vencida pela resistência dos movimentos populares e povos indígenas. Assim tem sido e assim será. Davi continuará vencendo os Golias na Amazônia. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4502 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lauane Gonçalves, Yuri Bezerra, Daniela Pantoja, Yolanda Mendes e Joelma Viana. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.